Boa noite a todos. Invocando a Deus e pela grandeza de Camorão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 15ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura do Poder Legislativo Moroense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite, senhores.
Tio Leco.
Presente.
Miltinho, Cidade Nova.
Sempre presente.
Toninho Machado.
Presente.
Subtenente Macedo.
Presente.
Escrivão Parma.
Presente.
Edilson Bedovato Martins.
Presente.
Elvira Lima. Bina.
Presente.
Jadir Soares Pepita.
Presente.
Márcio Berbi.
Presente.
Naiane Rusca Salvadori.
Presente.
Paulo Pilates.
Hoje, em um dia especial, presente.
Tucano, presente.
Aniversário seu, Paulo. Solicitamos ao vereador subtenente Macedo que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Boa noite, senhoras e senhores. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e proteção. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Palavra do Senhor.
Colocamos em discussão e votação as atas da 13ª e 14ª sessão ordinárias. Expediente, artigo 80 do Regimento Interno. Expediente recebido do Poder Executivo, artigo 80, inciso 2º do Regimento.
Projeto de Lei nº 53/2021, Executivo Municipal, altera o dispositivo da Lei nº 1085, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais da outra providência.
Ofícios do senhor prefeito em resposta ao requerimento. Pretende que façam leitura de algum requerimento, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno? Temos expediente recebido de terceiro, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que algum desses sejam feito a leitura? Artigo 80, inciso 3º do Regimento. Temos prestação de contas recebida a seguinte entidades, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno, da PAI e da Escola Municipal Urupês. Presidente, proposições apresentadas pelos senhores vereadores, artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno.
Projeto de Lei 49/2021, Paulo Pilates, institui o Dia Municipal da Pesca no âmbito do município de Camorão e da outras providências. Projeto de Lei nº 50/2021, Márcio Berbich, dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem da vacinação dos grupos prioritários de acordo com a fase cronológica definida nos planos municipais, estaduais ou municipal de imunização contra a Covid-19 no município de Camorão e da outras providências. Projeto de Lei 51/2021, Márcio Berbich, acrescenta o dispositivo à Lei nº 4.178, de 6 de janeiro de 2021, que denomina os logradores do CTI, Centro Tecnológico de Industrial de Campo Mourão. Projeto de Lei 04-2021, Escrivão Parma, Toninho Machado, Paulo Pilate, Tucano, Márcio Berbe, Nayane Rusco Salvador, Elvira Lima, Jadir Soares Pepita, Subtenente Macedo, Tio Leco, Bina, Miltinho, Cidade Nova, concede o título de cidadão honorário de Camorão ao senhor José Luiz Gurgel.
Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores vereadores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas, artigo 129 do Regimento Interno. Não havendo, senhor secretário, proceda à leitura do número.
Senhor presidente, desculpe, eu estava localizando aqui. Eu gostaria que lesse a indicação legislativa 959, por favor.
Tranquilo. As indicações serão feitas à leitura.
938-2021, Escrivão Parma. 940-2021, Tio Leco. 941-2021, Tio Leco. 943-2021, Nayane Rusco Salvadori. 944-2021, Tio Leco. 945-2021, Tio Leco. 947-2021, Toninho Machado. 949-2021, Paulo Pilate. 950-2021, Paulo Pilate. 959-2021, indicação legislativa. Escrivão Parma, enviar essa casa de lei no projeto de lei que dispõe as providências. 960-2021, indicação legislativa. Escrivão Parma, enviar essa casa de lei, projeto de lei que institui no município de Camorão a política de incentivo à prática de Camorão e da outras providências. 967-2021, indicação legislativa. Márcio Berbit, enviar essa casa de lei, projeto de lei que institui no município de Camorão o direito à indenização devida a cônjuge, companheira de herdeiros, de servidor municipal, profissionais da saúde, em razão do óbito decorrente do Covid-19 e da outras providências.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos conforme determina o artigo 80, inciso 6º, número e o nome. Gostaria que o senhor destacasse 285, que são poucos.
285-2021. 283-2021, Edilson Martins. 285-2021, Jadir Soares Pepita. 286-2021, Paulo Pilate. 287-2021, Paulo Pilate. 288-2021, Paulo Pilate. 291-2021, Tucano. 292-2021, Jadir Soares Pepita. 293-2021, Subtenente Macedo. 294, Márcio Berbit. 295-2021, Edilson Martins. 296-2021, Escrivão Parma.
Tucano, 292, tá? Que eu preciso que você destaque. Eu errei.
282?
92.
292-2021, Jadir Soares Pepita, Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviço Público, informar qual data prevista para o término da obra de cascalhamento com pedra poliédrica na estrada entre Campo Mourão e a comunidade rural Fazenda Boa Esperança, visto que 4.700 quilômetros dessa estrada já foi concluída, restando 3.600 quilômetros.
Em votação, englobados os requerimentos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Requerimentos aprovados por unanimidade. Quero aqui registrar a presença da vereadora Elvira. Nesse momento, nos termos do artigo 160, inciso 2º, alínea C e D, combinados com o artigo 162, inciso... Segundo o regimento interno, poderão os senhores vereadores apresentar requerimentos em regime de urgência. Há requerimento em urgência, senhor secretário?
Sim, senhor presidente. Requerimento da Nayane Rusca Salvadori. E ela quer falar.
Pode fazer a leitura.
Permito fazer a leitura. A vereadora que o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2, alínea D, do artigo 162, inciso 2, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à mesa diretiva, ouvido o soberano plenário, que seja remetido o presente ao excelentíssimo senhor prefeito Tauilo Teselli, solicitando que informe a fim de esclarecimento público. Existe um plano diretor de produção e acesso à informação sobre crianças e adolescentes no município de Campo Mourão? 2. Existe a possibilidade de agregar ao Programa de Saúde da Família a atribuição para promover a divulgação junto aos pais e cuidadores de informações sobre cuidados necessários para o maior desenvolvimento de crianças e adolescentes? Existe um planejamento de criação do Centro de Atendimento Psicossocial Infantil, que é o CAPSI? Quais são os locais para lazer utilizados por crianças e adolescentes? Quais são as ações e programas para o cumprimento por parte do Executivo das declarações do Conselho Municipal da Criança e Adolescente no que diz respeito às políticas e programas destinados ao atendimento da população infanto-juvenil local, com a participação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como o Conselho Tutelar e do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Infância na discussão e na elaboração do Orçamento Público PPA. Quais os planos de ações e metas para o atendimento a crianças e adolescentes e suas famílias, em especial aquelas voltadas à primeira infância, que abrange os primeiros 6 anos de vida da criança? Justificativa. O presente requerimento tem a finalidade de solicitar as informações e dados para que, através destes, haja um amplo debate junto aos órgãos para a implantação de projetos e ações em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes em nosso município, tendo em vista o momento pandêmico que paira sobre as nossas vidas causadas pelo Covid-19, sua ampla gama de consequências, principalmente as psicossociais sofridas pelas crianças e jovens, assim como o intuito da criação de uma frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, e considerando o período burocrático para tal, solicito a aprovação do requerimento em regime de urgência para que possamos dar celeridade ao processo.
Em discussão, urgência desse requerimento? Em votação, urgência do requerimento. Os vereadores favoráveis por mim, como estão, os contrários manifestam levantando. Urgência aprovada por todos os vereadores presentes. Em discussão, o requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo.
Não há, vereador, mais requerimento.
Moção. Artigo 141 do Regimento Interno. Leitura, discussão e votação. Senhor secretário, proceda à leitura da moção.
Moção 05-2021, Jadir Soares Pepita, Edilson Martins, Miltinho, Cidade Nova, Toninho Machado, Bina, Márcio Berbe, Elvira Lima, Subtenente Macedo, Tucano, Tio Leco, Escrivão Parma, Paulo Pilate, enviar a moção de congratulações à senhora Jaqueline Setsu Uyo Tabuchi pelos valorosos serviços prestados na área de educação como professora em escolas e diretora da Escola Municipal Bento Mussurunga.
Em discussão a moção? Em votação nominal a moção, artigo 194, inciso 1º do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes para a votação, que proceda à votação.
Vereador Tio Leco.
Oi. Favorável também.
Favorável. Miltinho, Cidade Nova.
Favorável.
Toninho Machado.
Favorável.
Subtenente Macedo.
Favorável.
Escrivão Parma.
Favorável.
Edilson Martins.
Favorável.
Elvira Lima.
Favorável.
Bina.
Favorável.
Jadir Soares Pepita.
Favorável.
Márcio Berbit.
Favorável.
Nayane Rusco Salvadori.
Favorável.
Paulo Pilate.
É com alegria que votamos essa moção de congratulação a essa pessoa, Jaqueline Setsuyo Tabuchi, porque a educação é o pilar maior de uma sociedade justa e humana. Então, o meu voto é favorável.
Tucano, favorável também. 13 votos favoráveis.
Passaremos a seguir ao espaço reservado, a palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes, artigo 81 do Regimento Interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Paulo César Pilate.
Paulo, o senhor tem 10 minutos.
Eu gostaria de falar aqui mesmo, pode ser, senhor presidente?
Pode ser concedido.
Hoje, num dia especial, a gente ouviu a leitura do Salmo 91, que na tribuna ali, feita pelo nosso caríssimo amigo aqui, Subtenente Macedo. E ali fala muito da providência divina, fala da pessoa que está à sombra do Altíssimo. Porque com a proteção divina, com a verdade que se tem de Deus no coração, buscando a retidão, com certeza nós encontraremos as melhores soluções para cada passo da nossa vida. Estamos vivendo dias difíceis e hoje muito se fala na vacina. Então, a sociedade hoje até acha, ela acredita que a solução desse momento que estamos vivendo por conta da pandemia do Covid será a vacina. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que se não houver sabedoria nos próximos passos, sempre teremos grandes problemas a serem resolvidos. E é buscando no coração a verdade e os melhores passos com os irmãos para que a gente possa vencer cada situação. E essa situação não será fácil, a caminhada será longa ainda. E infelizmente, até hoje, ainda encontramos amigos, jovens, aparentemente muito saudáveis e são acometidos pelo vírus. E ali estão em grande sofreguidão e deixando os nossos corações em sobressaltos e às vezes entristecidos porque alguns deles acabam perdendo a vida e a gente com certeza vai sentir a falta deles. E às vezes na nossa própria família também. Então essa busca de sabedoria que eu falo, é, não somente na questão do Covid, é a cada passo. É, hoje termina um capítulo na história da nossa tão querida pátria, Brasil, que foi notícia aí por um período sobre um cidadão chamado Lázaro. Então, por que que eu falo que termina? Tudo bem, pode ser escrito um outro capítulo que adivinhe. Mas o capítulo da vida desse cidadão chamado Lázaro, que vai ficar numas brigas aí nas redes sociais, eu tenho certeza. E, infelizmente, isso não é bom. A falta de sabedoria vai ser colocando... As pessoas serão colocadas umas contra as outras e esse discurso de ódio ainda ficará por alguns dias, espero que poucos dias. O cidadão que tinha tudo, jovem, saudável, mas de repente por um desequilíbrio, por alguns problemas sociais, ele escolheu a pior parte. E a pior escolha, ela tem consequências. E, infelizmente, a consequência foi trágica. Mas eu falo infelizmente, porque essa consequência trágica não foi só para o cidadão chamado Lázaro. Todos nós conhecemos um nome, Lázaro. E quantos de nós sabemos o nome dos cidadãos que foram executados por essa pessoa? Quantos nomes nós conhecemos das pessoas que foram violentadas por essa pessoa? É uma tristeza que fica e marca fundo no nosso coração. Às vezes, a gente pega a referência de coisas ruins. Às vezes, o nosso foco são em coisas malignas. Não estou falando da pessoa do Lázaro. Eu estou falando das atitudes dele. Porque quando a gente falou aqui de Deus, eu sou muito cristão, sou católico, mas eu me intitulo cristão. Então, o ensinamento do Senhor Jesus, ele não fala da pessoa, ele fala das atitudes. Então, quando ele perdoa uma pessoa, uma prostituta, que era a pior coisa naquela sociedade, naquele tempo, ele perdoa a atitude da pessoa e ele exalta a pessoa. Vá e não peques mais. E assim, a gente tem que vigiar sempre os nossos passos e buscar acertar. Neste período de complicações, nós chamamos a atenção da nossa sociedade. A gente tem que aproveitar esse período terrível que vivemos e reciclar os nossos conhecimentos e o nosso coração e tirar algum bom proveito, senão tudo será em vão. Senão, nós teremos perdido um ano, dois anos ou mais algum tempo a mais. E assim vai se suceder a cada problema que tivermos na nossa vida. É importante que a gente, mesmo nas adversidades, a gente cresça e saiba superar a cada momento. Mas chamamos a atenção para que, neste momento, o nosso foco não seja apenas na vacina, mas sim nas nossas atitudes que sejam com sabedoria para que a gente possa superar este momento. Eu agradeço a Deus hoje pelo dom da vida. Hoje eu celebro 58 anos de idade. Então, estamos quase velhinho, estamos aí já no lucro. Mas o lucro é isso, minha gente. Quando a gente passa dos 50, a gente já começa a viver o lucro da nossa vida. Mas o lucro é viver bem, é conseguir aproveitar a cada momento, a cada olhar dos amigos, a cada parceria. Isso é bem celebrar o dom da vida. E a Deus, toda a gratidão por tudo que Ele tem nos dado. Tenho certeza, meus amigos, que Deus nos dá muito mais do que merecemos e muito mais do que pedimos. Paz e bem.
Próximo.
Edilson Martins.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, servidores desta casa e o público que nos assiste nesse momento. Hoje eu me inscrevi na Palavra Livre só para ser solidário às pessoas, às famílias que estão sendo vítimas, né, do Covid-19. Este é um assunto a nível mundial. Mas em Campo Mourão, somente este mês, ainda não fechou, são 64 vidas que foram ceifadas por este vírus. E nós sentimos muito, porque cada dia que você abre o Facebook, Instagram, enfim, que você vê ali as notas, né, a nota de pesar do município de Campo Mourão, você fica indignado porque, nossa, essa pessoa, este era meu amigo, este era uma pessoa muito, muito próxima. Só hoje, na sessão, foram dois, né, votos de pesar de requerimento que nós vamos estar encaminhando. E as outras semanas, enfim. Mas é uma situação que assola não só Campo Mourão, Paraná, o Brasil, e alguma coisa tem que ser feita. E eu tenho certeza que as autoridades, principalmente na cidade de Campo Mourão, está sendo tomadas as providências. Independente, né, das críticas que nós, vereadores, o prefeito, secretários, todos aqueles que, de certa forma, estão à frente, né, nesse momento tão difícil aí da administração, sofrem porque muitas pessoas não entendem a forma como tem que ser conduzida. E aí, o que me chama a atenção foi uma pesquisa, né, através de uma enquete que o site Boca Santa fez, e ele fez uma pergunta, né, como que as pessoas se deparam aí com este assunto, Covid-19. E para minha surpresa, eu vi aqui que 49% das pessoas, né, da nossa cidade, os que votaram ali naquela pesquisa, estão indignados com toda esta situação. 23% estão assustados. Somente 14% nesta pesquisa que estão com medo. 14% tem medo, né, deste vírus. E 4% ainda fala, não se estressa com isso, ou seja, não está nem aí. Será que esses 4% que não estão nem aí, não se estressa com toda essa situação que está acontecendo no nosso mundo, mas principalmente em Campo Mourão, não se estressa por quê? Aí nós vemos aí o final de semana a fiscalização se desdobrando, a administração, polícia militar, polícia civil, enfim, todos preocupados aí em ficar indo até diversos lugares da nossa cidade, onde ainda, com toda essa situação, celebrando festas clandestinas. Prisão, autuação, multa daqui, multa dali. E no que isso resulta? Resulta que a UPA está cheia. Resulta que lá na Santa Casa também está lotado. No pronto-socorro também está lotado. E nós ficamos aqui no Poder Legislativo discutindo, fazendo requerimentos, né, recebendo informações do Poder Executivo, mas tem algumas pessoas na nossa cidade que não estão nem aí, nem estressados ficam com toda essa situação. E o que me assusta nesse momento é que 14% de todas as pessoas somente têm medo. É um vírus que está levando pessoas próximas, pessoas da nossa família, amigos, irmãos, pessoas que, pela expectativa de vida, poderia, né, ficar aí mais 15, 20 anos juntamente com todos nós. E nós estamos perdendo. O que fazer? Então, eu deixo aí a minha indignação, juntamente com esses 49%, e tenho muito medo, né, porque quem será o próximo? Daqui a pouco, nós vamos abrir ali o Facebook e vamos ver outras pessoas que, nossa, mas este também se foi. Então, eu fico assustado realmente, com medo, indignado, porque tem pessoas que não estão levando a sério. E aí, são 64 mortes e não finalizou o mês. Então, eu sou solidário, eu acredito que com todos vocês, por essas vítimas do Covid aqui na nossa cidade. E agradeço, né, ao prefeito Tauil Tezeli, junto com toda a sua equipe, que tem trabalhado constantemente para evitar, para tentar da melhor forma possível ajudar neste momento. Não só ele, como também tenho que agradecer aquelas pessoas que fazem por Campo Mourão. Aí nós podemos agradecer o deputado federal que eu tenho, né, proximidade, o Rubens Bueno, que sempre tem trabalhado por Campo Mourão, por esta região e pelo nosso Paraná. E aí eu recebo um ofício do deputado Rubens Bueno, onde ele tem destinado recursos para Campo Mourão. Somente no ofício que eu recebi, alguns vereadores acredito que tenha recebido, foram mais de 2,5 milhões de reais através das emendas individuais, ou seja, aquela impositiva. Veio para o pronto-socorro, para a Santa Casa, veio para a PAI, veio para várias entidades, tanto na educação como na saúde, para ajudar neste momento. E aí muito se discute sobre a política nacional, mas nós temos que discutir também, e principalmente com a nossa cidade de Campo Mourão, e ver quais são os deputados que realmente estão trabalhando pela nossa cidade. Também não posso deixar de agradecer e o deputado estadual Douglas Fabrício. Nós fomos questionados, nós questionamos também vários vereadores, a população queria saber o que realmente estava acontecendo em Campo Mourão, que Maringá já estava sendo vacinado 40 anos e em Campo Mourão ainda nem tinha essa expectativa, vacina suspensa, enfim. Aí o deputado Douglas Fabrício foi lá e questionou a SESA, ou seja, a Secretaria de Saúde do Estado, né, pela quantidade de vacina que estava sendo disponibilizada para Campo Mourão e região, e também o porquê. E, imediatamente, através desta conversa com a Secretaria de Estado, inclusive vi aqui em um blog, onde foi feita essa menção do deputado Douglas Fabrício, a cobrança dele. E dizia a Secretaria de Estado que tão breve chegariam as vacinas. Estavam em 53 anos. Sábado, quem tinha 47, 46, já estava sendo vacinado. Então, nós temos que lembrar, sim, nesse momento difícil, que ainda existe políticos que têm consideração e que vê a nossa cidade e a região. É desta forma que eu acredito que nós conseguimos fazer um trabalho dedicado à nossa cidade. Temos que saber realmente a hora de colocar as pessoas certas no lugar certo. Tenho certeza que cada um dos vereadores e vereadoras que aqui estão, nenhum foi eleito para vir aqui brincar nesta casa. Todos, e eu vejo, né, no sentido que estão trabalhando constantemente pela nossa cidade. Todas as sessões têm requerimentos, têm indicações, tem algo para ser questionado, tem respostas, nem sempre nós nos agradamos daquilo que vem, né? Tanto do Estado, da União ou do próprio município. Mas sempre nós estamos trabalhando com o intuito de fazer com que a população seja bem atendida. E neste caso, o Poder Legislativo tem trabalhado, o prefeito municipal com os seus secretários tem trabalhado muito, principalmente neste momento de pandemia. Não só o nosso prefeito, como toda a região. Eu vejo uma união muito grande. Mas nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho. Eu, sendo do Cidadania, junto com outros vereadores aqui, deixo aí o meu agradecimento ao deputado estadual Douglas Fabrício e ao deputado federal Rubens Bueno, pela competência, pelo trabalho e por eles estar sempre encaminhando recursos para a nossa cidade. Agradeço a cada um de vocês e quero parabenizar meu amigo Pilate. Sempre é difícil falar aqui nessa tribuna livre depois do Pilate e também do vereador Miltinho, que fala que não gosta de vir à tribuna, mas sempre tem um discurso muito ponderado e muito firme, muito boa e sábias as suas palavras. E parabéns por mais um ano de vida, que Deus lhe conceda muitos e muitos anos. É o que lhe desejo, o Pilate. Deus abençoe a cada um de nós.
Escrivão Parma.
Presidente, eu posso fazer daqui mesmo?
Pode, tranquilo.
Gostaria de pedir a palavra para falar sobre a minha indicação legislativa de número 959-2021. Projeto de lei que dispõe acerca da reserva de vagas em hotel a mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. Para vocês terem uma ideia do que significa esse projeto, vou passar um pouquinho a explanação do tempo da nossa experiência de serviço. A pessoa, a mulher é agredida, humilhada e pelo marido ou companheiro, certo? Tem que sair de casa, procura auxílio e qual auxílio que ela recebe? É uma medida protetiva, às vezes a pessoa não é autuada em flagrante, não se consegue efetuar a prisão naquele momento ali da agressão. E depois ela tem que voltar para o mesmo teto onde se encontra ou para onde voltará o agressor. Então aí vocês imaginem qual a condição psicológica dessa mulher em voltar e pernoitar para o mesmo local onde está o agressor. Porque a maioria das vezes ela não tem para onde ir. Quando tem condição financeira boa, naturalmente, passa-se um cartão de crédito no hotel e posa lá. Aí, mas as mais humildes, ela tem que se deslocar novamente para a sua residência. Agora, ou então pernoitar na rua. Imagine uma situação dessa com um tempo igual a esse que nós estamos hoje, vereadora Elvira, vereadora Nayane. Então, esse projeto, ele pede ao município que mantenha convênio com hotéis da cidade, pousadas ou similares, para que essas mulheres vítimas que não têm para onde ir após serem agredidas física ou psicologicamente pelo companheiro ou esposo, para que ela possa passar 1, 2 ou 3 dias ali no hotel, naturalmente sob a tutela pecuniária do município, para que então ela possa se recompor, achar um local para ir, família, parentes, amigos, enfim, e não fique à mercê de retornar para o local onde está o seu agressor. E às vezes, essa mulher muitas vezes é mãe e a acompanha crianças pequenas. É um projeto de custo baixo para o município, são poucas situações, mas são situações de relevância, que quando ocorre, há necessidade de intervenção. Então, agradeço a todos aí que apoiaram o projeto, espero que isso se transforme em lei, lutarei por isso, porque presenciei muitas situações similares a esta que expus a vocês. Entendo que é viável para o município, porque não vai causar ônus muito grande, e pela relevância e pela importância do projeto. Então, vamos lutar aí para que se transforme em lei. Era a minha fala, presidente.
Me permita uma parte?
À vontade, Paulinho.
Meu caro amigo, excelentíssimo senhor vereador Parma, é de grande relevância, sim, esse projeto, porque vem de encontro justamente à questão da impunidade e à questão da morosidade da justiça. Nós sabemos que a nossa sociedade passa por situações difíceis, né, no âmbito familiar. Então, a gente sabe, por conta dos problemas sociais de diversos tipos, mas, infelizmente, quem mais sofre, quem mais apanha, são as mães de família, né? Por conta dos pais bêbados, às vezes com sérios problemas, e daí vai descontar na parte mais fraca, que acaba sendo a mulher. Então, o teu projeto é de relevância, sim, e eu vejo que a questão da morosidade da justiça é que justamente traumatiza mais as pessoas que são vítimas dessa agressão, porque ela sabe que não vai, né, se concretizar, ela não vai ter proteção ali num curto período. Pode ser lá para frente, mas de imediato não. Ela fica à mercê da sorte, praticamente, né? Então, às vezes, esse é um tempo precioso que essas pessoas podem receber um acolhimento e se organizar nessa defesa da própria família. Então, parabéns pelo projeto, Parma. Estamos junto nessa.
Parma, se me permite, ainda tem 4 minutinhos.
Ah, por gentileza, vereadora. Fique à vontade.
Primeiramente, né, agradecer esse projeto e dizer que eu fico muito feliz e honrada de poder contar com a tua experiência, né, que você passou muitos anos vendo isso, né, lutando por isso, cuidando dessas mulheres dentro do que você podia. E agradecer em nome de todas as mulheres do município por esse projeto e dizer o quanto isso é importante no momento que a gente vive na nossa cidade, tendo em vista que a nossa rede de proteção ela não está estruturada. Né, você sabe disso. Inclusive, eu recebi a resposta de um requerimento a qual eu solicitei algumas informações em que o próprio executivo relata essa não estruturação da rede de proteção da mulher. E coloca que estão trabalhando para que isso evolua. Principalmente, acho que a gente tem escutado muito em alguns locais a questão de que a casa de passagem, que era a casa de acolhimento da mulher em Campo Mourão, se transformou em casa de passagem. E nós que somos mães, né, acho que aqui os pais sensíveis, como você sabe, que uma mulher que foi violentada, essas crianças presenciaram toda essa cena, elas estão na extrema fragilidade, serem colocadas num lugar ao qual elas não se sentem realmente protegidas, né, não for um local exclusivo de proteção a essa família, nós não estamos acolhendo e expondo elas novamente a uma situação de violência. Então, esse projeto é muito importante mesmo para o nosso município e pedir a todos os vereadores esse olhar, né, em cuidado à família, às mulheres. E hoje eu apresentei a questão das crianças e adolescentes na nossa cidade também precisam de um olhar especial de todos nós. Era só isso mesmo. Obrigada.
Se me permite, eu quero parabenizar o vereador Parma. Como todos aqui sabem que eu vim de família muito humilde, morador aqui na uma das maiores, acho que maior favela de Campo Mourão. E forte que eu presenciei uma situação quase igual a essa, de marido acabar matando a esposa por conta de uma denúncia. E ela acabou voltando para sua casa, o marido soube que foi perseguido pela polícia, isso na São Francisco, e daí quando ela voltou na casa da mãe, que era vizinha dela, o marido esperava ela com a vanga, e acabou acertando um golpe de vanga na cabeça, isso há muito tempo, foi na década de 90, acertou a cabeça da mulher, acabando rachou a cabeça da mulher. Partiu. Então, realmente, é um projeto muito, me emociona até, um projeto muito bem pensado, né? E que se aprovado, que quando a pessoa for fazer essa denúncia, a mulher seja informada sobre esse ponto onde ela possa estar segura, não voltando de imediato para casa, justamente porque o marido se sente mais violento, com raiva, daquele ato. Então, parabéns, Parma. Vocês podem ver que eu me senti meio emocionado, estou me segurando, porque eu lembrei desse caso que passou por mim, bem próximo, vizinho da minha casa. Então, eu acho que é de muita importância.
Permite uma parte, acho que o tempo até já foi, né, vereador, mas como é que é, presidente? Posso falar ainda?
2 minutos, senhor.
2 minutos, muito bem. Escrivão Parma, excelente vereador, escrivão Parma, quero parabenizar você por essa iniciativa. Resta informar que a nossa casa de acolhimento às mulheres vítimas de agressão, que muito bem falou a excelentíssima vereadora Nayane, existia em Campo Mourão hoje, infelizmente se tornou uma casa de passagem, né? Para pessoas que não têm condições, casas de passagem, e ali então utiliza-se para homens. É uma pena que isso esteja acontecendo. Eu até acredito que o município deveria rever a situação, porque a princípio foi criado para que fosse uma casa para acolhimento, né, de mulheres agredidas, vítimas desse tipo de coisa. E eu acredito que é um momento muito importante aí para o município analisar essa situação e ver se é possível retornar àquela casa. Até mesmo, vereador, não sei se esse projeto está sendo apresentado hoje, essa questão pecuniária para o município, eu não sei se vai onerar alguma coisa para o município, o jurídico vai analisar. Mas a sua iniciativa é excelente, parabéns, e vamos torcer para que ou a casa de passagem ou o seu projeto dê resultado nesse sentido aí, porque a gente fica achando, a gente acha e vê e percebemos, como disse o vereador Tio Leco, muito bem se expressou, a questão dessa morte é muitos anos atrás, e infelizmente quem não tem Deus no coração, às vezes acaba indo para o lado físico e acaba havendo essas agressões. Então, parabéns.
Eu posso terminar também mais um minutinho, se o presidente permitir.
Com a palavra da vereadora Elvira.
Na questão do nosso trabalho, que é com a causa animal, todos os dias a gente atende no mínimo duas situações de maus tratos aos animais. E acreditem, das duas, três por dia, todas que envolvem maus tratos aos animais, envolve algum tipo de violência com mulher, com criança, com jovens. E, então, assim, é uma situação que é, realmente é de desamparo dessas mulheres, né? Então, é muito necessário. E eu acredito, eu estava aqui pensando, acredito que o custo de pagar uma noite, duas, três pernoites num hotel deve ficar menos oneroso do que se manter uma casa que vai ser pouco utilizada, na verdade, diariamente, mensalmente, né? Então, eu acredito que não tem porquê, não dá certo. Vamos torcer muito para isso. Tenho certeza que eu e a vereadora Nayane vamos torcer muito como mulheres, né? E a gente presencia muita situação. Inclusive, assim, de você ir no local para atender, que algum vizinho chamou, porque, por exemplo, recentemente um senhor estava enterrando uns filhotes vivos. Chamaram nós. A gente foi lá, a mulher tinha um corte horrível no braço, na cabeça, e ela escondia isso da gente, né? Então, assim, a gente se depara com muitas situações assim, que você sabe que é por medo, porque ela realmente não tem para onde ir. Quando nós saímos de lá, eu devagarinho consegui falar para ela, você precisa de socorro, vou mandar a polícia aqui, vou pedir para alguém vir aqui. E ela pediu que sim. A gente se comunicou, me comuniquei com um amigo da polícia e pedi que, por favor, intercedessem e fossem lá. Mas eu fico imaginando a situação dela de realmente não ter onde ir. E, então, a gente salvou os filhotinhos, retiramos dele, realmente, ele tinha feito um buraco, já estava enterrando eles vivos. E agora se imagina o que ela, com certeza, foi defender, né? Foi tentar proteger os filhotes, ele arrebentou ela. Então, isso aí é, realmente é muito comum, né? Então, Deus te abençoe e abençoe a nossa cidade para que a gente possa realmente ter isso, ter esse atendimento. Obrigada.
Próximo,
Subtenente Macedo.
Vai falar hoje?
Renovar meu boa noite, senhoras e senhores. Especial meu amigo Paulinho, parabéns, Paulinho. E mais uma boa noite especial a todos os policiais que participaram daquela ação em Goiás, porque o mal tem várias faces e hoje foi eliminada uma face do mal e voltou para o pai dele, né? Então estou muito feliz e parabenizar os policiais aqui de Campo Mourão. Passamos por várias situações juntas, situações até idênticas, que não foi a longo prazo como essa, mas também com psicopatas. Então, parabéns a todos os policiais do Brasil. E eu gostaria de falar sobre o trânsito, em especial a educação no trânsito. Bem, a sinalização de Campo Mourão, ela foi discutida na semana passada, nessa sessão, e alguns tiveram a ideia de disponibilizar o dinheiro da Câmara ao Executivo, para que o Executivo tome providência contra o semáforo, principalmente o semáforo do radiador modelo. Outros questionaram a legalidade ou ilegalidade disso, mas como um amigo Miltinho disse naquela oportunidade, né, são vidas que estão sendo ceifadas e temos que tomar uma atitude. E diante toda essa discussão e essa situação caótica, eu fiz um requerimento aprovado há poucos minutos pelos colegas, ao prefeito e direcionado à Diretran, com o seguinte questionamento. Qual o valor arrecadado das multas ou notificações de trânsito anualmente pelo município de Campo Mourão? Porque nós sabemos que temos as multas que são destinadas ao Estado e as multas que são destinadas ao município. E essa do município, eu, na verdade, não sei onde está sendo empregado esse dinheiro. Não? Qual a destinação desses valores? Né? Se é apenas sinalizações horizontais, são aquelas faixas que são pintadas na rua, ou se tem outro investimento, você gasta em outro local. Perguntei também se tem alguma campanha educativa de trânsito, muito importante, pessoal. São vidas, e educar está mais barato do que gastar com a saúde e em outras áreas. Perguntei quais os projetos que a Diretran desenvolve, né, ou está investindo esse dinheiro. Quantas campanhas educacionais de trânsito existem e como são realizadas? Se participamos da campanha Maio Amarelo, que é uma campanha a nível mundial, que passa informação relevante a todo o povo. E por que eu fiz esse questionamento? Porque nós temos o artigo 320 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que reza: a receita arrecadada com cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. O que nós temos no município hoje para educar o povo, orientar o povo? Então, esses questionamentos que eu fiz, até para a gente ter conhecimento e poder discutir futuramente aqui. Não? E dados estatísticos, pessoal, anualmente no Brasil morre no trânsito em torno de 30 a 40 mil pessoas, como uma cidade de Pitanga fosse extinta em um ano. Talvez devido à pandemia não tenha esses dados, não sejam precisos no momento, né? Porque a gente ficou mais preso, mais reservado. Mas vem a importância disso. E esse acidente de trânsito, quando ele não mata, altera as vidas, ou seja, as pessoas ficam doentes, incapacitadas temporariamente ou de forma permanente e precisam de ajuda e tratamento. E esse custo é imenso, pelas vidas perdidas, quanto pelo impacto no sistema de saúde. Então eu acredito que a palavra-chave hoje é campanha educacional no trânsito. E 90% dos acidentes, pessoal, é por falhas humanas, ou seja, a pessoa atravessa o sinal vermelho, dirige embriagado, alta velocidade. Aí a gente tem que combater causas e consequências, né? E eu vejo, pessoal, que a melhor forma e mais barata é a educação no trânsito. Então temos que se unir, falar com o executivo, falar com a Diretran e começar uma campanha urgente, não? Eu costumo perguntar para a garotada quando vai entregar algum lanche para mim, e se ele está se cuidando, então, se ele sabe de algum amigo que teve a perna amputada, até para dar um choque de realidade na pessoa. Então, tomar mais cuidado, dirigir com mais prudência. E eu lembro nessas inúmeras ocorrências que eu atendi, nesses meus 30 anos de polícia, ocorrência de trânsito e acidente de trânsito, que um pai com a criança, uma menina de 8 anos, ele foi abastecer em um posto de combustível, abasteceu, saiu para a rodovia sem prestar muita atenção, ele colidiu com outro veículo que vinha em alta velocidade na rodovia, a menina ela passou pelo para-brisa do carro, ela bateu na pavimentação, caiu no meio do mato, estava agonizando quando nós chegamos no local. Fizemos o primeiro atendimento, logo em seguida chegou a ambulância, também prestou os primeiros socorros, mas não foi suficiente, ela faleceu no local mesmo. Então eu digo, como carregar uma criança no banco da frente de um carro? A gente faz isso rapidinho, não. O que o pai imaginou? Eu só vou no posto de combustível, abastecer o carro e voltar para casa. Ele não estava correndo, só que o outro que estava na rodovia estava em alta velocidade e causou toda essa tragédia. Então, a vontade é falar para o pai, ó, você, de certa forma, vai carregar essa culpa para o resto da sua vida. Então eu vejo sim. Temos que procurar meios para resolver a questão do semáforo de Campo Mourão, sinalização em geral, mas precisamos também urgentemente trabalhar em uma campanha educativa. Essa é a minha missão de hoje. Um forte abraço e boa noite a todos.
Jadir Soares Pepita. Senhor presidente, o senhor passou a presidência para a nossa vice?
Primeiramente, boa noite a todos. Cumprimentar nosso amigo aniversariante, né, o Paulinho. Que Deus te dê muitos anos de vida, saúde, paz, sabedoria. Porque aqui, como você já falou várias vezes, é uma escola que a vida nos ensina muito. E cada dia que passa aqui no Poder Legislativo, eu aprendo mais na vida e também aprendo com os amigos, companheiros de plenário. Mas o que me traz aqui hoje falar um pouquinho aqui é que me bateu algumas dúvidas na questão da quantidade de vacina que está chegando em Campo Mourão. Eu vira, no dia 23, uma fonte segura da Regional da Saúde me passou que já estava lá 1.752 doses. Aí nós ficou no dia 23, dia 24, sem vacinar ninguém. E aí eu questionei e ele falou assim para mim, e está chegando 890. Aí chegou as 890. Aí o que me deixou mais assim preocupado, pensativo, inclusive eu já vou deixar registrado aqui hoje nesse Poder Legislativo, que eu vou fazer um requerimento amanhã, já peço para minha assessora ir anotando lá no celular para não esquecer, que eu queria fazer alguns questionamentos. Desde o primeiro dia que chegou as vacinas em Campo Mourão, a data da chegada, a hora e a quantidade. Porque no mesmo dia 23 que ele me passou essas doses, vereador Nayane, eu calculei e deu 2.642 doses. E aí o que me deixou mais encabulado, nós ficamos aí praticamente 3 dias sem vacinação, que no dia 25/6, às 18, 19 horas da noite, o nosso secretário da Saúde, o Sérgio, colocou em suas redes sociais, que eu até tenho printado, que tinha 2.709 doses de vacina a serem vacinadas. Aí eu calculei com o que a fonte tinha me falado, 2.642 para 2.709 não chega a 70 doses de diferença. Então, alguma coisa, eu acredito que não está batendo essas informações. Aí o que me deixa mais preocupado, no mesmo instante, que no mesmo dia 25, o meu deputado, que eu tenho um grande respeito por ele, mas eu acredito que ele pode fazer muito mais por Campo Mourão, junto com o Márcio Nunes, porque eu não vou ficar soprando e agradecendo, porque para mim, eu acho que não está fazendo mais que a obrigação, porque recebe salário para trabalhar por Campo Mourão e pela região do estado do Paraná. Venho aqui olhando no olho dele, se ele estiver nos assistindo, e dizer que a informação de 3.254 doses, no mesmo dia o secretário disse que era 2.709. Tem alguma coisa que não está batendo. Mas o que nos deixa feliz é saber que está vacinando as pessoas. E ao mesmo tempo, dessa variação de dose, o tio Leco, o que me deixou mais entristecido foi saber que se essas doses estavam lá na regional, já estava à disposição do município de Campo Mourão, 1.752 doses no dia 23, já seriam 1.752 pessoas imunizadas naquele momento ali. Então eu vejo que não tem o porquê ficar 2 dias ou 3 sem vacinar se já tinham essa quantidade. Me preocupou bastante. Sou um cara que sempre vou buscar o certo para Campo Mourão, para a cidade que eu amo, em diferente partido, vou estar sempre do lado da população. E hoje eu venho aqui falar essa situação, que alguma coisa não está batendo certo. Mas eu quero deixar registrado que a partir de amanhã vai passar um requerimento em plenário. E dessa vez eu espero que a Regional de Saúde, junto com o secretário, nos responda o Poder Legislativo, que eu quero fazer em nome do Poder Legislativo Moronense, pedir essa explicação, essa quantidade de vacina, ver qual os dias que foi chegado vacina em Campo Mourão, porque tem a data certa, da hora, porque eu já trabalhei em empresas na onde você não tira um relógio do lugar sem anotar o horário que você está tirando e o horário que você está entregando. Dessa forma, uma importância tão grande que essas vacinas estão sendo, graças a Deus, tão bom, bem controladas, eu acredito que tem a hora e o segundo até que foi entregue aqui em Campo Mourão, todas essas vacinas.
Senhor presidente, o senhor me dá uma parte?
Uma parte, Márcio.
Nós formamos a comissão especial do Covid, a qual demais vereadores fazem parte dessa comissão. No dia 28 de maio, foi feito o seguinte requerimento, com as seguintes indagações. Quantas vacinas foram remetidas ao município de Campo Mourão pelo governo do estado? Quantas vacinas foram devidamente aplicadas? Existem vacinas em disposição? Caso sim, qual a quantidade? Referida indagação se dá pelo fato de que houveram informações de que a quantidade de vacina recebida, segundo dados do governo estadual, foram aplicadas somente 80% das doses. Inclusive, havendo informações que há cerca de 4 mil doses represadas. Esse requerimento foi feito pela comissão e se encontra aguardando resposta. Dia 28 de maio.
Presidente, se me permite, posso?
Uma parte.
Eu acho importante colocar que aquele projeto de lei, o qual foi aprovado por unanimidade aqui na casa, em que a gente coloca sobre a transparência da lista dos nomes das pessoas vacinadas em Campo Mourão, ele tem vários itens, inclusive isso nesse projeto de lei ao qual nós votamos, que é a transparência de quantas vacinas chegou em nosso município, data, hora, lote, laboratório, porque a transparência acaba com qualquer dúvida, acaba com esse tipo de situação. Então, quando nós colocamos que quem foi vacinado ficar disponível, quais são as doses que chegaram ficar disponível, é para que a gente encerre esse assunto. Então, nós estamos aguardando apenas o prefeito sancionar a lei, a qual nós já aprovamos nessa casa. Né? Então, a gente vai aguardar, ainda está dentro do prazo dos 30 dias, e espero que em breve a gente tenha isso como poder de lei aí para estar cobrando e fazendo essa fiscalização legalmente dizendo. Era isso.
Obrigado, Nayane. Concordo plenamente com você. Eu acredito que a transparência é tudo. Mas, como eu disse, essas questões das doses, essas explicações, essas postagens nas redes sociais, fez eu me preocupar nessa questão, porque eu acredito que até agora, eu acredito num trabalho sério e espero que continue sendo sério. Eu não vejo momento algum a gente ter que ter desconfiança de uma secretaria tão importante quando se fala da questão da saúde. Mas dessa forma eu já quero aqui deixar pedido para amanhã esse requerimento e se Deus quiser nós vamos aprovar e pedir mais transparência nessa questão das doses. E eu não acredito que possa estar represando doses, Márcio. As famílias aí precisando, muitas pessoas precisando de ser vacinada. Eu estou preocupado com a questão, hoje eu inclusive cobrei o secretário novamente, que já parou novamente a idade, enquanto Maringá está indo para 40 anos, Campo Mourão travou no 46 novamente, vacinou 48, 47, então eu estou preocupado com essa questão, espero que em breve volte ao normal e nós possamos aí vacinar a população de Campo Mourão. Dessa forma agradeço a todos e deixo aqui o meu pedido de apoio aos demais vereadores. Muito obrigado.
Só uma perguntinha. Você cobrou o secretário, ele respondeu você ou não?
Sobre a questão da vacinação?
Isso.
Cobrei hoje, perguntei se vai ter a volta da idade, e ele falou para mim que não há previsão, porque não tem vacina.
Muito obrigado.
O Pepito, só um. Posso?
Com a palavra, Bina.
Não, a questão, acho que até de represar, de segurar algumas doses, é a questão da segunda dose de algumas vacinas. Né? Que daí, como ela já tem programação de segunda dose, provavelmente por isso que ele segura algumas coisas lá.
Tranquilo, Bino. Como eu disse, eu não tô falando questão de represar doses, porque No meu ponto de vista, se vem 1.000 doses, você tem que vacinar 500 e deixar para as pessoas, já tem o cronograma deles lá. Eu estou dizendo que foi muito a explicação deles, as postagens, bateu muito na questão de quantidade de represário. Que dia 23 eu tinha essa informação. Então, eu vejo assim que foi 2 dias após, praticamente deu aí 60 doses a diferença do que eu sabia, entendeu? Então, eu fiquei preocupado nessa questão, dessa forma que eu vou pedir o requerimento. Obrigado a todos.
Me permitam a parte?
Pode falar, Paulo. Obrigado. Eu já terminei, viu? Concluí.
Ok, beleza. Então, vamos encerrar. Primeiramente, gostaria de agradecer aí as felicitações, né? E de todos os amigos aqui também da casa. Mas, às vezes, é importante que, às vezes, a gente tenha um raciocínio mais lógico com relação a essa questão da vacinação. Como bem disse a Nayane, toda transparência, assim, toda veracidade colocada às claras, em números, da melhor forma, diretamente, em tempo real, quanto maior for essa transparência aí, é que gera a credibilidade. Então, se vai se atrasando a se colocarem os números, daí realmente vai se complicando. Por quê? Porque geram desconfianças, as redes sociais, as pessoas fazem indagações maldosas, e nós sabemos que a busca por todos os acertos é evidente do nosso secretário, do nosso executivo, do legislativo, enfim, da nossa sociedade. Mas é importante que façam um esforço grande para que esses números venham a público o quanto antes. Outra coisa que eu gostaria de falar. Tem um raciocínio que a gente há de pensar. Com a primeira dose de uma vacina, não é possível que a gente não pense, que a gente não ache que já esteja boa parte imunizada. Para se completar a imunização, precisa da segunda dose? Se precisa. Mas nós temos que acreditar que, quando tomou a primeira dose, já esteja boa parte imunizados. Alguns, com uma dose só, ele está imunizado. Mas, para se completar de forma mais científica, precisa da segunda dose? Sim. Então, tá. Só que daí não precisa tanta urgência assim. Né? Às vezes se quer fazer um cronograma e vacinar aqui e já, né, dali um mês já tal, e de repente não se abaixa essa questão da idade desse povo que está aí, né, no comércio, nas indústrias e os trabalhadores de modo geral. Então, se pense com carinho todo, cada passo a serem tomado todo, mas fica aí uma indagação para que mais uma duvidazinha, né, para eles pensarem e tomarem as decisões, tá? Era apenas uma colocação e fica aí. Espero que a nossa Secretaria de Saúde sabiamente tome as melhores decisões. E gostaria muito que ouvissem um pouco mais esta Casa de Leis, porque realmente estão nos ignorando de maneira quase que absoluta.
Obrigada, vereador Paulo. Devolvo a presidência ao vereador Jadir Pepita.
Senhor secretário, há mais vereador inscrito?
Não há vereador mais inscrito.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos a apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 2º do Regimento Interno, matéria em regime de urgência.
Projeto de Lei número 37/2021, Executivo Municipal, dispõe sobre o credenciamento de organização prestadoras de serviço de saúde no âmbito do município de Camorão e da Outras Providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de Legislação e Redação, Finanças e Orçamentos, Méritos Temáticos de Saúde, Educação e Segurança Pública. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de Lei número 43/2021, Executivo Municipal, altera o dispositivo da Lei 1110, de 1º de abril de 1998, com alterações posteriores, que dispõe sobre o auxílio de alimentação a ser concedido aos servidores públicos municipais ativos no âmbito da administração direta, autarquias e fundações públicas no município de Camorão e da outras providências. Regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamentos e méritos sistemáticos. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 47/2021, Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 43.473,03 na Fundação de Esporte de Campo Mourão no exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Visa cobrir as despesas da FECAM com serviço de terceiros, pessoa jurídica, pagamentos e federações. Regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, inciso 1º do artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 6º do Regimento Interno.
Projeto de lei 044/2021, Executivo Municipal. Altera o dispositivo da Lei 4.172, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o regime de adiantamento para pequenas despesas, revoga a Lei número 3.724, de 25 de maio de 2016, da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis da Comissão Permanente de Legislação e Redação, Finanças e Orçamentos e Méritos Temáticos. Em discussão, o projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Declaramos encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento Interno. Comunicamos que os projetos de lei abaixo relacionados foram retirados a pedido do autor. Projeto de lei 040. Projeto de lei 041. Comunicamos que as prestações de contas e demais demonstrativos financeiros abaixo relacionados foram apreciados conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos e receberam pareceres favoráveis. Comunicamos que o ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva e Fundo Nacional de Saúde abaixo relacionados foi apreciado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos e recebeu pareceres favoráveis. Tendo em vista a pandemia do coronavírus, comunicamos que os ofícios do Poder Executivo abaixo relacionados foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos e receberam os pareceres favoráveis. Comunicamos que o ofício da Caixa Econômica Federal abaixo relacionados foi apreciado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos e recebeu parecer favorável. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido à parte, artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, há vereador inscrito?
Não há vereador inscrito.
Comunicamos que amanhã, terça-feira, 29 de julho de 2021, às 19h, teremos a 16ª sessão ordinária para votação em segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.